A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Conosco no programa de hoje, a presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social, Adelita Adiers. O seminário, o segundo seminário de certificação de responsabilidade social, acontece hoje na Assembleia Legislativa. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos que nos ouvem. Hoje nós estamos realizando, então, o segundo seminário sobre a certificação de responsabilidade social, uma forma de aproximarmos esse importante processo, né, atribuído a essa Casa Legislativa, da comunidade catarinense.
E neste ano completa, então, 5 anos de atividades da certificação de responsabilidade social em Santa Catarina. Qual é o significado dessa certificação nesses primeiros 5 anos? Realmente está havendo uma tendência do empresariado, dos empreendedores em Santa Catarina, de observarem e mudarem a consciência com relação às suas atividades?
Com certeza. Nós chegarmos a esta 5ª edição da certificação, que é um reconhecimento às boas práticas de responsabilidade social de empresas e instituições catarinenses, nós vemos um crescente interesse dessas instituições em demonstrarem à sociedade as práticas que são estabelecidas através da sua missão enquanto empresa ou enquanto instituição. O reconhecimento é o grande agradecimento, né, da Casa Legislativa a essas ações que fazem de Santa Catarina um estado realmente notoriamente empreendedor, inovador e que se destaca por tantas boas ações.
E a certificação de responsabilidade social, ela é realizada e organizada por uma comissão mista que tem como objetivo orientar e preparar as organizações, as empresas, para a inscrição do seu balanço socioambiental. Qual é o trabalho dessa comissão? E ela é formada, pelo que eu vejo, por muitas outras organizações aqui, como o SEBRAE, a Associação Catarinense de Imprensa e outras.
Exato. Além da Casa Legislativa, nós temos outras 15 instituições que compõem essa comissão mista, a exemplo da FACISC, que é a instituição a qual eu represento, e este grupo de voluntários, de técnicos, trazem o seu conhecimento na contribuição ao processo. É um trabalho voluntário, nós temos um olhar criterioso sobre todo o processo, desde a construção do edital até a comunicação, a divulgação da certificação e a avaliação final, que acaba conduzindo à certificação das instituições e empresas e aos destaques de Santa Catarina com o troféu.
E neste segundo seminário de certificação de responsabilidade social, uma atitude de valor catarinense acontece aqui no plenarinho da Assembleia, vai definir então as empresas que deverão constar no final do ano do evento de certificação.
Nós estamos com o processo de inscrições em aberto até o dia 6 de outubro. Esse processo ele é feito exclusivamente pelo site da Assembleia, no link da responsabilidade social. As inscrições são gratuitas e o seminário é uma iniciativa da comissão e da casa no sentido de aproximar o que a gente precisa esclarecer a respeito do edital. Também discussões acerca do tema da responsabilidade social. Temos aqui cases de boas práticas que já foram reconhecidas e que também servem como modelo e como inspiração a todas aquelas que quiserem concorrer e estiverem aptas atendendo aos requisitos do nosso edital.
E as novidades da comissão mista para o evento deste ano? Parece que há uma nova premiação, né?
Exato. Além da premiação que nós estamos estendendo através do troféu, anteriormente nós tínhamos o troféu apresentado a 6 empresas, né, estabelecidas por seu porte e categoria. Agora nós temos também a inclusão do troféu para 2 instituições. Então, as melhores práticas apresentadas e reconhecidas pela comissão também serão reconhecidas com o agraciamento do troféu. E, além disso, nós fizemos uma outra inovação para o edital deste ano, que é a possibilidade da inscrição de empresas públicas e de economia mista para que também participem do processo.
Isso porque há uma movimentação, há um interesse cada vez maior nesse sentido, ou o que levou a propor, né, que a comissão mista fizesse essa proposição de ampliar essa premiação?
A intenção da legislação e da certificação como um processo final é que a gente estimule as boas práticas de responsabilidade social no Estado. Então, a partir desse momento, quanto maior o número de grupos, de empresas, instituições participando, tornando pública a sua atuação da porta para fora do seu negócio, melhores resultados nós teremos. A intenção da comissão é que a gente realmente possa reconhecer, independente do porte, ou segmento, ou do tamanho das atividades que são desenvolvidas, todas as boas práticas catarinenses.
Na verdade, nós aguardamos que as associações comerciais, né, e industriais de Santa Catarina realmente tenham uma prática voltada para cada vez mais para a responsabilidade social. Agora, em 5 anos, realmente, esse propósito tem sido alcançado? Se percebe mudança pelo interior de Santa Catarina, principalmente porque o nosso estado é muito bem distribuído no que diz respeito às atividades econômicas e sofre constantemente por problemas, principalmente socioambientais, advindos de várias atividades econômicas, que tanto na agricultura quanto na indústria, inclusive no comércio, né, nas atividades urbanas também.
Os indicadores da certificação nos demonstram que sim. Nós temos um crescente número de empresas e instituições realizando as suas práticas de gestão pautadas pela responsabilidade social, pela sustentabilidade. E esse conceito ele é muito amplo. Ele envolve de pequenas a grandes ações, de pequenos a grandes investimentos, mas ele perpassa por 3 áreas estratégicas, que é a área econômica, a área social e a área ambiental. Esse é o tripé da sustentabilidade, é o que compõe a responsabilidade social. Ou seja, quais são as ações que essas instituições e empresas estão realizando para fora, para além do seu público interno. Então, nesse relacionamento com a comunidade, com fornecedores, com clientes, com o próprio governo. E a gente tem percebido, assim, como uma estratégia de negócio, porque para muitas a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social é uma estratégia de negócios. Algumas ainda estão caminhando nesse processo, então é este estímulo que hoje, através do seminário, nós também queremos contribuir. Como a nossa ferramenta de avaliação para a certificação é o balanço socioambiental, nós estamos organizando com as instituições que compõem a comissão, com a comunicação da casa, ferramentas que possibilitem a essas empresas que com certeza realizam nas suas regiões, nos seus municípios, ações, para que elas também possam publicizar e ter o seu reconhecimento ao final do ano.
Quer dizer que é o balanço socioambiental, é o guia, né? É o guia mestre para que se possa ofertar a certificação e o troféu Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina. Agora, dentro deste balanço, quais são as principais atividades observadas pela comissão mista na avaliação dessas empresas, que eu acredito que a cada ano deva subir o número de empresas que se colocam, né, que se inscrevem, né, para participar desse evento no final do ano?
O edital estabelece todos os critérios, né, para que essas empresas e instituições possam ser agraciadas com a certificação. E o balanço socioambiental, ele é uma ferramenta de transparência e de diálogo com todos os públicos com os quais a empresa, a instituição se relaciona. Não há um modelo instituído, não há um modelo padrão. Há algumas ferramentas, alguns indicadores, e dentro do edital nós procuramos traduzir quais seriam os principais elementos para a construção do balanço socioambiental. Ele não é só uma demonstração financeira, assim como ele não é apenas uma demonstração de um relatório de atividades sociais. Ele é o conjunto disso tudo, trazendo os indicadores internos, os indicadores externos, os indicadores ambientais e também os indicadores econômicos. Então, como a empresa e a instituição organizou o seu planejamento, as suas ações, perpassando por todos esses públicos e trazendo, então, o resultado através da publicação do balanço.
No ano passado, nós tivemos, entre as empresas de grande porte, a Termotécnica Limitada de Joinville, entre as de médio porte, a Pré-Vale, Pré-Moldados de Concreto de Ibirama, e, entre as de pequeno porte, a MM Assessoria Contábil de Florianópolis. Essas empresas, qual é a diferença, o que é que muda para essas empresas, ou o que acrescenta, né, a essas empresas após terem essa, serem premiadas, né, com o troféu Responsabilidade Social?
Eu costumo dizer que a certificação ela é muito além da imagem institucional, que certamente é fortalecida por esse processo, né? É um reconhecimento das ações e das práticas que são efetivamente desenvolvidas. Mas nós temos alguns relatos, e alguns deles nós trazemos hoje para essa edição do seminário, que são justamente outros aspectos que aí envolvem questões como estratégias de negócio, oportunidades de alocação de valores, de participações em organismos internacionais que reconhecem, né, uma certificação, que validam através dessas ações práticas que podem ser estendidas aí ao negócio das empresas e instituições como um todo.
E qual é a expectativa para este seminário, que é o segundo seminário? O que é que vai acontecer nesse seminário? Tem palestras, tem convidados que vão apresentar números, informações?
Nós pensamos numa estrutura que proporcionasse um aprendizado, um conhecimento, a inspiração das boas práticas. Então, a gente tem, além das questões legais do edital, que serão apresentadas e também serão pontuadas por membros da comissão mista, temos uma palestra com uma professora da Univale, da universidade local aqui, que vai falar sobre responsabilidade social. Por que nós precisamos falar sobre responsabilidade social? Porque muitas empresas ou instituições, algumas vezes, acabam não participando por não conseguirem fazer essa aproximação da teoria e da prática. Então, nós queremos ser um diálogo muito prático, muito aberto, né, trazendo os cases também, que já estão demonstrando, como nós iniciamos um processo, o que é responsabilidade social. Se eu contrato um fornecedor local no meu município, isso é responsabilidade social. Se eu não trabalho com mão de obra infantil, isso também é responsabilidade social. Então, muito além do aspecto legal, nós queremos aprofundar a discussão sobre o tema da responsabilidade social, aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a certificação, esclarecer dúvidas. Então, o seminário veio ao encontro dessas necessidades.
Então, as inscrições ainda estão abertas e quem desejar inscrever a sua empresa, o seu empreendimento, deve fazer através da internet.
Exato. As inscrições são apenas por meio eletrônico, né? Não é enviado nenhum documento físico, todo o processo é por meio eletrônico, pelo link da responsabilidade social na Assembleia. Então, todos poderão encontrar informações sobre o edital, iniciar o preenchimento. Tendo dúvidas, a gente tem também a comissão de assessoramento da casa, que está apta a esclarecer. E essas inscrições são gratuitas. Importante que a gente ressalte. Inscrições gratuitas. Essa certificação ela é um modelo de muito sucesso em Santa Catarina. E se a gente olhar a nível de Brasil, nós temos apenas outros dois estados que também fazem esse reconhecimento. Então, a nossa intenção é realmente reconhecer, estimular as boas práticas e que essas que já receberam a certificação sirvam realmente de inspiração a outras tantas.
Adelita Adiers, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Então, nós sabemos que o evento já está começando e só nos resta parabenizá-la por estar à frente deste momento tão importante para a empresa catarinense.
Obrigada pelo espaço. E deixo aqui o convite a todas as instituições e empresas catarinenses para que somem conosco, né? O nosso slogan já diz, uma atitude de valor catarinense. Então, vamos reconhecer aquilo que de bom nós temos no nosso estado. Nosso estado já tem indicadores fantásticos e é reconhecido nacionalmente por essas boas práticas. E nós queremos conhecer o que vocês fazem de bom também e de bons exemplos nos seus municípios.
Já está conosco aqui no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa o deputado Fernando Coruja, do PMDB, membro da Comissão para a Consolidação das Leis Estaduais. A Comissão de Constituição e Justiça está aprovando projetos da primeira etapa da consolidação destas leis estaduais. Muito boa tarde, deputado Fernando Coruja.
Satisfação falar contigo e com nossos ouvintes.
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, ao vivo, aqui no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, para falar sobre este assunto que é bastante complicado para a própria compreensão popular, né, deputado? Do que se trata exatamente esse trabalho que vem sendo realizado? Porque, na verdade, há uma pesquisa, um trabalho de pesquisa histórica, né, de todas as leis já publicadas em Santa Catarina, inclusive com a assessoria da Universidade Federal de Santa Catarina.
O Brasil é um país que obedece muito ao modelo germânico de legislação, de direito. Então, o país tem muitas leis, diferente do modelo anglo-saxão, que é mais um modelo de direito costumeiro, modelo americano e modelo inglês. Então, no Brasil tem lei para tudo. E todo mundo, quando quer solucionar alguma coisa, quer fazer uma nova lei. Sempre que sai um problema qualquer, social, um crime, a primeira ideia é fazer uma lei nova, aumentando a pena e tal, que a ideia é que as leis possam solucionar os problemas. Então, tem muita lei. Não é? E, além de ter muita lei, há uma exigência de que o legislativo que faça assuntos que não deveriam ser objeto de lei, o legislativo tem que fazer lei. Então, vai se ampliando. Em Santa Catarina, evidentemente, não é diferente. Então, nós temos muitas leis estaduais. E fica difícil de você acessar, de compreender, de saber onde é que estão as leis. Então, existe uma ideia da presidente da Assembleia, através do deputado Merizio, que já começou há algum tempo, de consolidar as leis, isto é, de reunir as leis por assunto, de forma a ficar mais compreensível, que as pessoas queiram consultar, elas olhem um determinado volume e ali estejam todas as leis referentes àquele assunto. A ideia de consolidar. Esta ideia, ela está presente na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira prevê que haveriam leis de consolidação tanto nacional como estaduais. O Congresso, inclusive, tentou fazer uma lei de consolidação, mas não deu certo, não avançou. Porque é difícil consolidar. Porque consolidar não é só reunir, colocar tudo no mesmo volume. Você tem que tirar leis que são conflitantes, muitas vezes. E quem que vai dizer que são conflitantes? Não é só reunir, você tem que verificar, depois tem que votar de novo. Então, há um grau de dificuldade. Então, quando você vai consolidar, vai ter um debate. Alguém vai dizer, essa lei foi revogada? Outros, não foi. Não é? Essa aqui está dentro dessa, está no conteúdo dessa outra lei, não, outros que não está. Então, há uma dificuldade. Então, nós começamos a fazer aqui em Santa Catarina. Claro, isso começou pela parte mais fácil, que é a consolidação de leis que declaram utilidade pública, leis chamadas leis de conteúdo material, que dão nome a alguma coisa. E está se começando. E tem um trabalho longo, árduo pela frente. Quando chegar em questões, por exemplo, tributárias, é bem mais difícil.
Para conversar conosco também sobre este assunto, está aqui no estúdio o jornalista Nicolas Stefanovic. Muito boa tarde, Nicolas
Stefanovic. Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde, os amigos ouvintes. Boa tarde, especial ao nosso deputado Fernando Coruja, do PMDB. É um assunto, de fato, extremamente importante, a consolidação das leis aqui de Santa Catarina. E eu estava escutando agora a falação do senhor em relação à revogação de algumas leis que podem acontecer necessariamente com o avançar desse estudo que vocês fazem. Essa revogação passa necessariamente por um trâmite aqui da Assembleia Legislativa, leis que estão em conflito ou leis que estão em desuso, enfim, leis muito antigas que não se adequam à nossa realidade, passa por uma retramitação interna aqui da Assembleia Legislativa?
Passa necessariamente, porque no nosso direito não há revogação costumeira. Não se revoga porque não se aplica, a lei permanece. Então aqui, nós temos leis aqui que foram declaradas inconstitucionais. Elas tem que ser retirado do ordenamento jurídico. Tem leis que foram declaradas inconstitucional no chamado sistema. O Brasil tem dois sistemas de controle de constitucionalidade, um concentrado e outro difuso. Então, às vezes, quando a lei é declarada inconstitucional no sistema difuso, ela vale só entre as partes. Não foi declarada no sistema. Então, você tem que tirar do sistema jurídico. O STF declarou inconstitucional, mas tem que tirar do sistema jurídico. Então, e tudo isso tem que ser feito formalmente. Agora, ali inclui leis que, em tese, foram revogadas tacitamente, isto é, veio uma lei nova e revogou a lei velha, mas não está escrito que ela revogou. Não é? Então tem que ver se houve a revogação tácita. Hoje, a partir de uma chamada lei complementar 95/98, que é 98/95, aliás, é uma lei federal que trata como as leis são elaboradas, de 1998, diz que você não pode mais fazer revogação tácita, você tem que explicitar o que foi revogado. Então, a partir de determinado instante, está se procurando se explicitar. Mas, mesmo assim, às vezes, você não revoga expressamente. Mas está revogada, porque mesmo que você não revogue expressamente, a revogação se dá por um fenômeno de uma lei hierarquicamente superior à outra, ou ela é uma lei específica, a outra é uma lei genérica, ou a lei nova revoga a velha. São critérios de resolução de revogação, quando tem conflito de leis. Então, você tem realmente, Nicolas, que fazer isso do ponto de vista formal, tem que ser votado. Tanto que nós vamos votar hoje à tarde, no plenário da Casa, vou votar na Comissão de Justiça, os primeiros projetos.
Onde a já de revogação.
Tem algumas coisas de revogação já. Estamos revogando leis que não são... Você não pode revogar, por exemplo, às vezes uma lei que perdeu o seu efeito atualmente, porque é antiga. Às vezes ela não pode ser revogada porque ela teve um efeito em determinado instante. E ela tem que continuar vigente, porque se houver uma demanda jurídica em relação àquele período, naquela época, ela tem que estar presente. Correto. Ali. Então não basta dizer que ela...
Ela caducou.
Não, é uma situação complexa, porque no primeiro instante parece consolidar e reunir, não é? Mas não é só reunir. Tanto que ninguém fez.
Seria reunir o que é útil, né, deputado? O que ainda funciona, né? Porque, na verdade, algumas leis existentes podem ser classificadas de inúteis e outras fora de uso e que, na verdade, acabam permanecendo no conjunto das leis como lixo, né? Como uma forma de material já não pertinente, né, deputado?
Algumas coisas, sim, mas é o que eu está colocando, é muito difícil. O legislativo tem que tomar muito cuidado, porque quem é que vai dizer qual é a lei que é, perceba, que é inútil, não é? Às vezes quando você coloca um adjetivo, aí você já está colocando uma opinião, não é? Então, às vezes, não é fácil você dizer isso. É claro que no processo de consolidação, você também vai ter uma diminuição numérica das leis. Até porque você consolida, você pode colocar num único número as várias leis relativas àquele assunto. Ou você pode consolidar por áreas. Aqui vamos consolidar as leis referentes à área de assistência social. Você pode. Agora, você veja, por exemplo, quando você vai tratar de leis tributárias. Quando eu trato de lei tributária, tem coisas que é uma demanda jurídica importante, está aí colocada, discutindo, bom, qual é a regra que vale... esse dispositivo que fala sobre PCMS, então imagine a responsabilidade da Assembleia, de repente, retirar do ordenamento jurídico uma lei que a gente acha que não vale mais, mas a fazenda acha que vale, o contribuinte acha que vale. Então não é tão
simples.
Não, é muito. O assunto é complexo, não é reunir e dizer que tais leis não funciona mais ou caducado.
Mas, na verdade, o trabalho realizado, inclusive a Assembleia Legislativa realiza esse trabalho que é inédito, apesar de ser uma obrigação legal, né, deputado? É um trabalho que já iniciou em 2010, já teve a formação da comissão e também um estudo, né, entregue à Assembleia Legislativa em 2013 pela Universidade Federal, e que, na verdade, consegue estabelecer os limites, né, do conteúdo de leis existentes. Isso já é um trabalho importante, porque já vai sistematizar, organizar por índices as leis existentes. Só esse trabalho ele já tem o seu valor, porque nos dá uma ideia exata do que é que se fez e o que é que se está fazendo em termos de legislação.
Isso, evidente, você está fazendo uma análise do banco de leis, mas veja, foi contratada a universidade, ela fez um trabalho, mas a universidade, veja, fazer um trabalho técnico é uma coisa. Se você pegar uma pessoa só e dizer assim, fulano, você vai fazer um código civil para o Brasil, como foi feito na época do Getúlio Vargas, um código penal. É fácil, porque a pessoa faz o código civil, o penal, contrata uns professores para corrigir. Você sozinho é mais fácil. Agora, quando você vai para o debate, é uma questão política, porque lei não é matemática. Né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando decide, ele não decide juridicamente. A decisão do Supremo Tribunal Federal fundamentalmente é política. É uma decisão política. Por exemplo, está decidindo lá o Supremo se o porte de drogas é legal ou não é legal. Essa decisão é jurídica? Não, não é jurídica. Eles podem dizer assim, mas é porque, eles estão dizendo assim, é porque o Congresso não legislou. Não, está legislado. Tá, aqui é crime. Né? Não, não é que o Congresso não legislou. Existe uma lei. O Congresso não deliberou para dizer que é livre. É outra questão diferente. Então a decisão lá é fundamentalmente a decisão política. Então a decisão do Legislativo também é uma decisão muito nessa linha. Então por isso que é uma dificuldade, né, do ponto de vista. Você tem uma lei. O Supremo vai decidir se é constitucional ou não. Tem 6 de um lado, 5 do outro. O Supremo não afirma, não. Nós vamos decidir aqui, essa lei está valendo ou não está valendo? Porque você pega, por exemplo, as leis que são anteriores à Constituição de 88. Leis anteriores. Veio a Constituição. Qual é a discussão? Aí é assim, a lei foi recepcionada pela Constituição, isto é, esta lei que foi votada em 1987, 86, 85, ela foi recepcionada pela Constituição ou não? Ela está valendo ou não está valendo? Ela é anterior. Veio a Constituição, aí quando é uma lei anterior, você tem que dizer se foi recepcionada ou não. Então eu não posso olhar a lei assim, dizer assim, boa, essa lei não vale mais, porque não está de acordo com a Constituição. Não, eu preciso. Um vai dizer que vale, outro vai dizer que não vale. Né? Pode ter um conflito, não é um. Então essa lei está valendo ou ela caducou? Não, não é uma questão simples. Por isso que consolidar não é só reunir. Há um grau de dificuldade grande. O presidente Merizio solicitou, ele tem muito interesse nisso, eu acho que é importante. O deputado Aldo é o presidente desta comissão. E nós estamos trabalhando para fazer isso. Com a assessoria da casa, ela se incorporou ao projeto, agora está incorporando, e deu uma boa andada. Você vê, nós estamos. Começamos agora início do ano. Você vê que já estamos votando hoje.
Já estão indo ao plenário, né?
Estamos indo ao plenário. Então, ela deu uma boa andada. Eu volto a dizer, é a parte mais fácil, né? Questão de direito material. Temos partes mais difíceis. Eu acho que nós podemos avançar. Vamos ter dificuldades. Mas eu acho que nós podemos fazer uma coisa, um trabalho inédito em Santa Catarina, que mostre ao resto do país que é possível fazer consolidação dessa ordem como está previsto na Constituição Federal.
Rocha, e se a gente for analisar, Rocha, é mais um exemplo que o parlamento catarinense dá para todo o Brasil. Né? Mais uma ação inédita de um parlamento estadual, de uma situação já prevista na Constituição Nacional, que muito orgulha todos os catarinenses, assim como o Pacto Federativo, que o deputado Coruja também coordena. É mais uma situação que muito enobrece o nosso Legislativo Estadual.
Até gostaria que o deputado falasse para a gente também um pouquinho sobre o Pacto Federativo, mas, deputado, nessa questão da consolidação das leis, nós poderíamos dizer que há um trabalho interno do Legislativo, né, com a participação de assessorias, por exemplo, da universidade. É uma espécie de reorganização, lavar a roupa suja. De que forma que isso aí, deputado, vai ter agora uma penetração ou uma interferência ou uma prospecção a mais, né, diante do interesse público para o conhecimento do conteúdo das leis. Nós vamos ter no final também aí uma edição de um livro, uma publicação.
O objetivo, há um dever do poder público de ser transparente. tanto na elaboração das suas leis, como depois na publicização. Há, inclusive, um dispositivo no direito civil que diz que ninguém pode alegar que desconhece a lei. Mas como é que o cidadão vai conhecer a lei, né? Se os juristas não conhecem, evidentemente, com o número de leis que tem e tal. Então, esse tem um mecanismo que vai servir para facilitar o acesso das pessoas para conhecerem mais. Eu acho que isso pode ajudar. O presidente Merizio, que é o mentor disso e é o responsável, fala em, a partir disso, publicar e facilitar a vida do cidadão. Tem que publicar, não só num livro, mas também facilitar meios de busca hoje na internet, né? Que tem que dar um acesso maior às pessoas, para as pessoas compreenderem bem os seus direitos e os seus deveres.
O senhor aqui na Assembleia, deputado, está trabalhando participando desse trabalho importante da consolidação das leis, mas também tem o projeto, né, do Pacto Federativo. Como é que está esse trabalho, que o Nicolas bem lembrou, que vem sendo uma importante ação da Assembleia Legislativa, que hoje é uma referência, né, para as outras assembleias também?
Bom, nós... existe uma ideia geral no país, há bastante tempo, que é preciso mudar o Pacto Federativo. Isto é, preciso mudar o acordo que foi feito entre a União, os Estados e os Municípios, que está escrito na Constituição, de qual é a competência de cada um, o que cada um deve fazer, o que cada um arrecada. Então, isto é o chamado Pacto Federativo. Isto é uma espécie de contrato entre a União, os Estados e os Municípios. Muitos acham que o Estado moderno surgiu assim, né? Lá aqueles filósofos, Rousseau, Locke, Hobbes, chamados contratualistas, dizem que foi assim, que é como se tivesse um homem primitivo que assinou um acordo, criou o Estado, e o Estado deu poder para o Estado. Então o Estado garante a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo impõe limites para a gente, né? Para garantir o direito de propriedade e outras coisas. E esse pacto está na Constituição, é um pacto, é um acordo, é um contrato. Só que o contrato que nós temos de 1988, ele está muito desfavorável aos estados e aos municípios. É um pacto meio leonino no Brasil, porque sempre os pactos no Brasil, que transformaram o Brasil numa federação, vem desde 1824, foi um pacto feito da seguinte maneira: tinha a monarquia, teve que entregar uma Constituição para o povo, mas entregou poucos poderes. Diferente do Pacto Americano, onde não era um Estado unitário, uma monarquia, eram colônias que se aglutinaram e eles entregaram poder para a União. Então foi um pacto ao contrário. O Pacto Federativo Americano, as colônias entregaram poder, mas entregaram um pouco, né? Elas são os Estados, têm mais poder. Emitir moeda em alguns lugares, legislam várias coisas, arrecado mais. Então aqui é preciso, no nosso entendimento, no entendimento da maioria, que mude isso, esse pacto federativo. Claro, não muda só por uma canetada, por uma mudança de lei, porque tem que ser gradual e tal. Muito se tenta mudar isso no Brasil, mas não se consegue. É muito difícil, porque quem pode propor mudança à Constituição é o presidente da República, um terço deputados e senadores, não tem, ou não tem proposto, ou não tem muito interesse. Então nós estamos trabalhando com uma tese que tem um outro ente que pode propor emenda constitucional para alterar o Pacto Federativo, que são as assembleias. Metade das assembleias podem propor. E que as assembleias têm mais legitimidade, porque é o interesse dos estados e dos municípios. É o verdadeiro interesse dos estados e municípios. Então nós elaboramos aqui uma proposta em Santa Catarina, com 4 pontos, aprovamos aqui no primeiro semestre, já teve um trabalho sério, e agora eu e o deputado Kennedy Nunes estamos andando no Brasil, na próxima semana vamos ao Nordeste, para conseguir apoio das outras assembleias. Há um movimento no Brasil, o movimento se espalhou já. Nós começamos, porque isso, quando começou aqui o movimento falar em Pacto Federativo, muitas assembleias já começaram a fazer alguma coisa parecida. A gente chegou aqui foi o primeiro projeto que eu procurei aqui apresentar, discutir, tem muitos falando. São Paulo já fez uma reunião agora, o Rio Grande do Sul já fez uma comissão. Dizer, mas não, é uma iniciativa desse tipo de proposta daqui. Nós queremos ver se aprovamos na maioria das assembleias, depois movimentar para aprovar no Congresso. Não estão muito interessados, assim, do ponto de vista se diga que, bom, foi Santa Catarina que fez. Isso, evidentemente, é uma coisa nacional. Mas estão muito conscientes, porque contaminou.
Verdade, a expectativa de que realmente este seja um momento importante, um momento oportuno para se propor esse tipo de mudança, né? Esse tipo de reorganização, assim como na questão da consolidação das leis estaduais, também de uma revisão do Pacto Federativo, há uma oportunidade única, né? E uma oportunidade histórica, né, deputado?
Veja o que está acontecendo agora, um negócio interessante. O governo federal concentra a maioria das decisões e a maioria da competência legislativa e a maioria dos recursos. Agora temos uma crise no governo federal. Ele mandou um orçamento para o Congresso com mais de 30 bilhões de déficit. Essa crise vai ter um impacto muito grande no país. Alguns falam em anos de recuperação. Se isto fosse uma federação mais fluida, com mais poder, nós poderíamos ter um impacto diferente. Porque o governo federal concentra uma parcela dos recursos e quando o governo faz uma bobagem, isso contamina...
Todo centro, né, deputado?
Todo mundo. Se os recursos fossem mais descentralizados, não é? Porque há uma noção assim... A noção é a seguinte no Brasil. O Brasil é um Estado patrimonialista. O Congresso Nacional acha que a Assembleia Legislativa não serve para nada. E o Presidente da República acha que o Congresso não serve para nada e muito menos os governadores. As Assembleias e os governadores acham que Câmara de Vereador e Prefeito não podem ter poder nenhum. É um desprezo de cima para baixo. E as Câmaras de Vereadores às vezes desprezam as opiniões populares, os conselhos. E, por sua vez, o povo... Então, um não acredita no outro. E, por sua vez, o povo não acredita em nenhum dos de cima. Né? Por quê? Porque é assim mesmo. O povo vai lá na Câmara de Vereador, não tem poder nenhum, não faz nada, não decide e tal. Não decide não é só porque não decide, é porque não tem poder nenhum. Só pode dar nome de rua. Então, você precisa descentralizar o poder para que o poder esteja mais próximo do cidadão. E aí, o cidadão decida, dentro dos recursos que ele tem, o que vai fazer. Então, eu entendo que tem que ser isso. Então, uma modificação do Pacto Federativo tem esse poder também. É claro que agora nós temos um ingrediente novo. A União já está quebrada. Agora nós queremos tirar mais dinheiro da União que está quebrada. Quer dizer, no nosso próprio projeto, vai ter uma rediscussão nisso aí. Claro que nossa proposta é num prazo de 10 anos, né? E outras questões, mas... Você precisa modificar o Pacto Federativo de forma que os estados e municípios tenham mais poder, mais recursos e, evidentemente, mais responsabilidade, né? Porque uma coisa leva a outra. Né? Você tem que descentralizar o poder, descentralizar os recursos e descentralizar as responsabilidades. Mas o que aconteceu nos últimos anos, depois da Constituição de 88, foi que o governo federal descentralizou muitas responsabilidades. Centralizou mais os recursos, porque em 88 houve uma melhoria, na verdade, para ser justo, em 88 houve uma melhoria no acordo federativo. Mas ao longo dos anos a União foi alterando a Constituição Federal para diminuir o poder dos estados e municípios, porque ela pegou, assim, no caso dos tributos. Tem tributos que são compartilhados. Quais são os tributos compartilhados? Basicamente o IPI e o Imposto de Renda. A União deu isenção desses tributos, ou deu outras formas de benefícios fiscais, e criou tributos, que são as chamadas contribuições, que não são compartilhados. Criou ou ampliou, e não compartilha. E aí, nós estamos discutindo agora a CPMF, o governo vai fazer ou não vai fazer?
A retomada, né?
A retomada. Sem entrar no mérito da questão, que não é o caso aqui, mas ao discutir, o governo acenou com uma possibilidade que ele nunca tinha acenado, Não, vamos criar a CPM, mas vamos partilhar essa vez. Então, porque sempre existia a ideia de partilhar.
Sim,
então,
claro.
Quer dizer, já dentro dessa ideia de...
Inicialmente, os recursos da CPMF seriam oriundos destacados à saúde, né? Quando ela estava ainda válida no país, né? Antes de ser revogada. A gente não sabe se isso de fato aconteceu, né?
O governo federal, e seus números são evidentes, quando ele criou a CPMF, ele não... Ele colocou na saúde, porque era obrigado a CPMF, mas tirou exatamente o valor da CPMF dos outros recursos que ele colocava. Então, não teve impacto na saúde,
impacto,
porque
né?
ele colocou com a mão e acabou tirando com a outra. Não é claro que daí sobrava mais recursos para outras coisas, que ele não colocava na saúde. Mas a CPMF diretamente, que era para ser um incremento, essa foi a argumentação, acabou não sendo.
Bom, deputado Fernando Coruja, o senhor que tem uma grande reputação, uma história política de grandes realizações em Brasília, e agora retornando aqui à Assembleia Legislativa, deputado, para encerrar, qual é a sua expectativa do papel da Assembleia Legislativa para dentro desse panorama que a gente acabou de conversar, deputado?
Bom, as assembleias, elas estão muito fragilizadas na sua capacidade legislativa. Uma ideia desse pacto é que elas possam debater assuntos mais complexos para que tenha um papel, porque senão o poder legislativo fica muito... O poder hoje está muito já frágil. Não é? O poder de todas as coisas na sociedade está muito frágil. Eu estava lendo um texto essa semana chamado O Fim do Poder. E um poder sem poder não é poder, né? Então a Assembleia precisa... As assembleias precisam resgatar sua capacidade legislativa para que possa debater mais os problemas da sociedade. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aí tratando de tentar modificar e fazendo projetos como esse da consolidação e discutindo outros temas. Eu particularmente também estamos com a nossa assessoria elaborando, chegamos aqui nesse primeiro ano aí, mas estamos trabalhando para elaborar um outro tipo de agenda, quem sabe a partir do ano que vem, que estamos pensando algumas coisas.
Deputado Fernando Coruja, parabéns por estar à frente desses importantes temas aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e muito obrigado por vir ao estúdio participar conosco aqui do programa Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Parabéns pelo programa.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.